Conosco, bom dia Pedrinho, como vai?
Bom dia Rogério, bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária de Nova Palma. Estamos aqui, estamos bem, né? Com tempo chuvoso, né? Mas isso tudo faz parte da natureza e assim como tem o tempo chuvoso, amanhã ou depois vem o sol também, né? Então,
verdade.
Ajuda também a nossa agricultura, né? E ajuda o meio ambiente também.
Tá certo. Pedrinho, como é que estão as coisas? Faz tempo que a gente não conversa sobre o nosso sindicato. Qual é a situação do momento aí, o sindicato a todo vapor, o que que está acontecendo, o que que tem em vista nos próximos dias? Enfim, nos fale como que está o nosso sindicato, Pedro.
Olha, assim, ó, nós, né, como já estamos quase nos encaminhando já para o final do ano, né, o tempo passa tão rápido, mas a gente, assim, eu acho que como todas as entidades, como todos os órgãos públicos, como toda a população, enfim, o comércio, o sindicato também, né, teve a questão da pandemia, né, que graças a Deus parece que a gente está superando, né, aos poucos, com a chegada da vacina e também os cuidados da população. Também nós sofremos, né, esse impacto aqui no sindicato, mas dentro daquelas normas, né, estabelecidas, o nosso sindicato nunca deixou, né, de atender o nosso associado, porque tem coisas que não podem ser adiadas. Então a gente muitas vezes atendia na janela ou uma pessoa por vez, né, com todos os cuidados, e o nosso sindicato com relação à pandemia nunca deixou de atender os nossos associados aqui. E até porque nós temos a farmácia aqui no sindicato, então ela tem que ficar aberta, né, para atender o público. Mas com relação a trabalhos de reuniões, encaminhamentos de mobilizações, participações, enfim, né, já fazem mais de ano que a gente não fazia mais nada presencialmente, mas a gente nunca parou porque a gente sempre fez as reuniões, sempre fez as atividades nos meios que a gente tem hoje, né, que são as videoconferências. Então, a nossa entidade, né, durante esse período nunca parou. E tá. Durante esse ano também, né, venceu o nosso mandato aqui no sindicato, né, e no mês de maio a gente realizou então as eleições para a nova diretoria e conselho fiscal e os suplentes então da diretoria e conselho fiscal para os próximos 4 anos da nossa entidade, né, que foi no mês de maio, e a nova diretoria assumiu então no dia 30 de junho do corrente ano, para então ficar à frente do sindicato nos próximos 4 anos.
Certo, e trocaram alguns membros, mas não foi muitas mudanças, né, Pedro?
A gente tinha a ideia até de dar uma renovada maior, né, mas a gente tem que respeitar a vontade das pessoas também, né. Então, por exemplo, a Maria de Lourdes, né, que a gente sempre acreditou que ela podia vir a ser presidente do sindicato, por uma decisão dela também, né, da família. Então ela não faz mais parte da direção efetiva do sindicato. Ela continua aqui conosco, né, porque a secretária que foi eleita na eleição, então ela ganhou nenê e ela está em licença. Então a Maria ficou de primeira suplente e ela está assumindo enquanto a Devana não pode assumir aqui no sindicato, então a Maria continua aqui. Posterior a isso, então ela deixa o sindicato e assume a Devana no lugar dela.
Uhum.
O tesoureiro ficou o mesmo, né, o Vicente Rossato, e o conselho fiscal também renovou, né, só ficou um membro, o Marciano Prevedel, e entrou então a Gisele Bertoldo e a Patrícia Pegoraro, que entraram no conselho fiscal da nossa entidade. Então deu uma renovada aí de uns 50% aí na direção da nossa entidade.
Muito bem. Questão das lutas, como é que está a categoria agora com o atual governo federal? Houveram algumas perdas ou a situação não mudou muito, hein, Pedro?
Olha, assim, ó, a questão das lutas, você sabe, né, que com a pandemia a gente não conseguiu fazer mais nada, e a nossa grande luta e a grande vitória ainda foi em 2019, né, 2018, 2019, na reforma da Previdência, onde a gente conseguiu, né, foi uma das únicas categorias que conseguiu se mobilizar. Foi feito um trabalho muito forte na Câmara dos Deputados, lá no Senado, com os sindicalistas e as nossas federações, e a Confederação, a CONTAG, ficaram praticamente um mês lá dentro dos gabinetes lá, trabalhando e convencendo, né, os políticos de que os agricultores não poderiam entrar na reforma da Previdência da forma como o governo queria, né? É, passar as mulheres agricultoras de 55 para 65 anos e os homens também de 60 para 65. É, hoje ainda as condições de trabalho são melhores, mas muitas vezes o agricultor com 65 anos já tá meio acabado, como a gente diz. E o nosso trabalho não tem salubridade, não tem hora extra, não tem férias, né, não tem fim de semana. Então acho que seria um absurdo querer aumentar 10 anos para as mulheres e 5 anos para os homens na agricultura familiar, conforme as condições que o nosso povo trabalha. Então, dentro desse contexto, aí nós conseguimos uma grande vitória, né, que foi manter os nossos agricultores e agricultoras na Previdência com a idade, e também não desvinculando o salário mínimo, né, da aposentadoria, que era outra coisa que queriam retirar, né, que o salário mínimo não sofresse o reajuste do salário, a aposentadoria não fosse reajustada conforme o salário mínimo. Dependendo das políticas, daqui a 5, 6 anos, nós poderíamos estar com meio salário, né, não com salário. Então, essa foi uma grande vitória. Fora isso, a gente continuou os trabalhos, né, via videoconferência, não teve mais muito o que fazer, né, mas hoje as discussões são assim, ó, nós temos que lutar, temos que ficar atentos para não perder aquilo que foi conseguido, nós não perder as políticas públicas que a gente conseguiu às duras penas. Uhum. Algumas, assim, elas vão, a gente já perdeu, por exemplo, o programa da Minha Casa Minha Vida para o Meio Rural, né, faz 5 anos já que não, o governo não botou mais dinheiro no programa, então não saiu mais nada, né. O programa de compra de terras, que é o crédito fundiário também, já faz nem sei quanto tempo, agora parece que está começando a andar, né, mas assim, ó, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Dentro do próprio crédito, né, a gente está vendo aí que parece que já está começando a faltar dinheiro, né, para os PRONAF. Isso é muito negativo, né, para os nossos agricultores.
Uhum.
Tomara, né, que o governo suplemente essas verbas aí. A gente está atento, né, com a nossa federação e a confederação para não deixar faltar dinheiro. Mas sim, parece que esses dias aí só tinha dinheiro para investimento no Banco do Brasil. Os outros bancos aí já estavam sem recursos, né? Agora, hoje eu não fiquei sabendo se isso já foi recomposto ou não. Mas enfim, nós estamos aí, né, batalhando para que o nosso agricultor não perca aquelas políticas públicas que a gente conseguiu ao longo do tempo aí com muito sacrifício, com muita luta.
Como é que está o pequeno hoje? O pequeno, aquele agricultor familiar aí está sofrendo que nem a grande parte da população mais vulnerável também, que sente o aumento da inflação nos supermercados. Como é que está, em termos de capitalização, esses chamados pequenos agricultores, que tem bastante aqui no município, né, Pedro?
É, assim, ó, Rogério, a questão, a nossa agricultura aqui, no nosso município, ela, assim, é uma agricultura bem estruturada já, né? Ela tem, a grande maioria, alguns não, né, mas a grande maioria, ela produz a sua própria subsistência. Então, muitas vezes, a questão do mercado não pesa muito para os agricultores. Somente aqueles que não querem, às vezes, né, por conveniência, não querem ter uma horta, não querem ter um pomar, não querem ter a sua galinha, o seu porco, a sua vaca de leite, enfim. Mas o animal para ter a carne, né? Mas fora isso, essa parte do supermercado ainda não é muito sentida pela nossa agricultura. Mas, assim, o que mais está impactando é a questão do aumento da energia, a questão dos combustíveis, né, a gasolina. O pessoal do interior, ele tem que se deslocar para... É tudo aqui na cidade, então ele tem que se deslocar. O óleo diesel para as máquinas, né? E o custo de produção, que em alguns casos, né, subiu mais de 100%. Por exemplo, o ano passado, né, a planta foi feita com a compra de insumos, principalmente os adubos, a 70, 80, 90 reais. Hoje uma saca de adubo está perto de 200 reais ou já não esteja em 200 reais, está por aí. Então mais que dobrou, né, o valor. Claro, o pessoal fala, ah, mas a soja está a 150. Ano passado, na safra passada, tudo bem, foi feito a lavoura com custo, foi comercializado, quem não fez contrato, quem não perdeu, vendeu num preço bom, né? Num preço alto, o soja. O feijão também foi valorizado e então. Tal. Mas agora, esse ano, o custo de produção é um absurdo. Então, o que a gente está torcendo e rezando é que o tempo colabore. Porque, senão, vai ser um ano bastante complicado. Se não produzir e os preços não se manterem um pouco, né? Vai ser difícil. Porque a matemática é exata, não adianta. Ela, 2 + 2 = 4, né? E se não for assim, vai dar prejuízo.
É, os números não mentem. Falando em números, Pedrinho, como é que o sindicato está conseguindo se manter aí com o apoio dos colaboradores? Porque sempre se tem bastante gastos diários aí no sindicato e precisa do apoio também financeiro deles, né?
Com certeza, o nosso sindicato, sim. Né? Por enquanto, nós estamos assim, em condições normais. Então, nós temos um quadro social bom, né? A gente está com... Estava, né, fechou o ano passado com 1.120 e poucos associados, se não me engano, entre o pessoal que desconta, né, os aposentados que têm desconto direto e os associados de balcão. Mas a gente sabe que nós poderíamos ter mais associados. Então, a gente faz tudo o que a gente pode aqui dentro do sindicato para oferecer um trabalho qualificado, né, atender bem as pessoas. E o que a gente espera também é aqueles agricultores que não são associados ainda ao sindicato que venham. Que venham se associar para fortalecer mais a nossa entidade. Mas nós estamos dentro do equilíbrio, né? A gente acompanha, né, o balanço, os balancetes mensais, até eu estava analisando e nós estávamos analisando semana passada. E essa é uma época mais complicada para nós. O pessoal paga as anuidades e tal, até a metade do ano por aí. E de agora em diante entra pouco dinheiro, né? Mas nós esperamos pelo menos virar o ano aí dentro da média aí de não ter prejuízo, né? A gente diz aqui ou tem sobra ou tem algum prejuízo, ou falta. Mas ultimamente a gente sempre tem fechado um pouquinho de sobra. Então, nós temos a nossa farmácia que sobra um pouquinho também, então por ali a gente vai equilibrando as coisas aqui. Mas assim, estamos dentro da normalidade,
uhum.
sem problemas financeiros por enquanto aqui dentro da nossa entidade.
Pedrinho, o prédio aí onde vocês estão, ele pertence ao sindicato?
Sim, o prédio aqui é um patrimônio nosso, do sindicato, tem um terreno bastante grande ali atrás ainda, que daria para construir mais baita prédio aí, né? Então, isso aqui é patrimônio do nosso sindicato, dos nossos associados, né? E que também nos dá uma condição, né? Não precisar pagar aluguel e tal. E ainda assim a gente recebe alguns aluguéis aí do andar de cima aí, que a gente tem os inquilinos aí que
pagam. É uma fonte de renda extra também, né, Pedrinho?
É, alguma coisa que ajuda. Não é muita coisa, mas ajuda. Tudo ajuda, né?
Uhum.
Se nós tivéssemos que pagar aluguel, ia ser muito pior.
Ah, né? Certamente. E aquela outra parte aí onde antigamente tinha a Emater, ela está sendo ocupada?
É, nós temos uma parte ali que é o Dr. Dittmar, que aluga, né? Tem o escritório dele. E do outro lado lá tem a Cássia. Cássia aqui é
psicopedagogo,
acho que aluga também umas salas ali, que ela trabalha ali também.
Certo. E futuramente, vocês já pensaram, não se tem nada ainda de aproveitar o restante do terreno, que como você falou, é grande, Pedrinho?
Não, assim, a gente, por enquanto, não, a gente não tem ideia de fazer nada. A gente sabe que tem muitas, hoje aí tem tipo parcerias aí que o pessoal faz, então para construir um prédio, uma coisa, mas a direção ainda achou que é melhor deixar por enquanto o terreno ali, né? A gente não sabe futuramente o que pode acontecer, se a gente quer ampliar alguma coisa para nós, para os sindicatos, associados ou não. Então, por enquanto a gente não precisa, né, de construir e também não precisa vender o terreno, então vai deixando aí, é uma coisa, é uma poupança, né, que fica aí também se valorizando, aí que uma região que é bem valorizada, os terrenos também. Mas a gente já pensou em fazer alguma coisa, mas por enquanto não encontramos, assim, uma coisa para fazer aí que pudesse ajudar financeiramente o sindicato. Então, por enquanto, vamos deixando quieto.
Tá certo. Pedrinho, muito obrigado mais uma vez por tu nos atender aqui. Estamos sempre às ordens. Microfone à disposição. Se tu quiser fazer mais alguma colocação, algum agradecimento, fique à vontade.
Assim, a gente só agradece, né? Principalmente o nosso quadro social, que é muito fiel, né? Nós temos aqueles associados que acreditam na entidade e que são eles que mantêm o sindicato com as portas abertas. E o que a gente quer dizer é que nós tentamos de todas as formas, né, fazer um trabalho qualificado aqui. Tem muito trabalho, né, o sindicato tem muito trabalho para fazer. É, nós hoje temos o INSS digital, né, o nosso associado, o nosso agricultor, que vai encaminhar os seus benefícios de aposentadoria, salário de maternidade, pensão, auxílio doença, tudo isso. Ele não precisa ir em lugar nenhum, ele vem aqui no sindicato, é feito tudo por aqui, né? Não precisa ir no INSS, somente se for para fazer uma perícia. A gente faz tudo aqui. E a questão do atendimento, do ITR, do INCRA, as DAP, troca-troca de semente de milho, mudas frutíferas, enfim, contratos, destratos, tudo que a gente pode, né, está ao nosso alcance, a gente busca fazer para atender o nosso associado, que ele não precise ir em outro lugar. Nós temos uma coisa que vem nos preocupando, que é a questão da declaração de renda, né, para o nosso agricultor. E até na última sexta-feira de tarde nós fizemos uma reunião aí com os associados que tinham interesse, né, inclusive encheu o salão pequeno, com o contador do sindicato, que ele é contador da nossa federação e de inúmeros sindicatos do estado, que veio falar sobre a questão da declaração de renda, para dar orientação ao nosso agricultor de quando ele precisa fazer, de que forma ele precisa se organizar para que, se for necessário, então a partir do ano que vem também ele possa fazer a sua declaração de renda. Isso é um trabalho que nós queremos também oferecer aos nossos associados aqui dentro do sindicato. Então, tem muita coisa sendo feita e tem muita coisa ainda para fazer. A gente sabe que o tal de e-social também, que é uma outra coisa que vai pegar logo aí os nossos agricultores, e o agricultor não tem o domínio dessas coisas. O agricultor sabe trabalhar, né? E quando trata-se de burocracia, essas coisas, o pessoal fica meio pé da vida. Então, nós temos que, né, nos capacitar aqui para oferecer todo esse suporte, esse trabalho para o nosso associado. Então, é isso que a gente também está se preparando, né, para fazer, para oferecer para os nossos sócios. Então, um pouco também é isso aí que a gente está com essa preocupação.
Um abraço, sucesso para vocês aí, Pedrinho.
Tá bom, muito obrigado. Obrigado pelo espaço e tenham todos um bom dia.
Bom dia. Conversei assim com o Pedro Liana. É, presidente.